A partir de agora, Marginália. Mescla híbrida de ritmos, conhecimento e cultura. Marginália.
E aí, gente, vamos começar mais um programa Marginália na Conexão RUPI 107,7 FM e Alma Londrina Rádio Web. Marginália, que esteve presente no paraíso do rock e trouxe aí pra vocês entrevista com o Ciba e com a banda Cigarra, Ciga de Pernambuco, né, de Recife, Pernambuco, e banda Cigarra de Curitiba. Bom, mas vamos começar então com a entrevista do Ciba pra vocês. Então, para começar a conversa, você imaginava que você chegasse tão longe? Qual a satisfação que você tem de saber que você chega tão longe, quase no Paraguai, cara, interior do Paraná?
Ah, não sei, não tô me achando tão longe assim não, tá perto, na verdade. É Brasil, né? Eu venho um pouco ao Paraná realmente, mas eu acho que hoje o trabalho da gente circula, vai longe, as pessoas conhecem, sempre tem alguém, sempre tem uma pessoinha assim que vai nos lugares que a gente menos costuma ir e tal, sempre tem alguém que reconhece. Eu acho ótimo, maravilhoso, né? Tem que multiplicar isso, como é que faz?
Assim, participando, né, desses festivais. E o que é pra você, tipo, ser convidado? Porque aqui é um festival super intimista, diferente dessa coisa dos grandes festivais. Pra você, o que significa ser chamado pra tocar num festival como esse?
Ah, eu acho que pra começar significa que o festival é aberto, né? Porque a princípio não é um som que se encaixaria num festival radical de rock, um festival de estilo, assim, fechado, né? Então dá pra perceber, imaginar que a palavra rock para eles é uma palavra, é um conceito mais aberto mesmo. E que dá para vir gente mais diferente dessa da linha só rock, como veio o Maciel para cá e outros artistas e tal. Então, aí para mim se torna um espaço muito importante de ocupar e de colocar uma mensagem diferente mesmo, de um que vem de outro lugar do país, de outra região, que traz uma mistura de referências, de estilos, que é difícil de classificar num gênero X ou Y, assim. Acho que acabo cumprindo essa função e gosto bastante.
Só avise ao pessoal que eu não estou normal. Pode acabar-se o mundo, vou brincar meu carnaval. Não quero fantasia, vou me vestir como der. Num dia eu melo a cara, no outro eu vou de mulher. Pra enganar a fome, não quero espeto da praça. Dou um chupão no gelis e o tiragosto é cachaça. E eu não fico legal com água mineral. Pode acabar-se o mundo, vou brincar meu carnaval. Já no primeiro gole vou ficando carrancudo. Viro um bebum valente que não aguenta cascudo. Chamaram um camburão pra acabar com a brincadeira. Porém, só adianta me prender na quarta. quarta-feira, senhor policial, reserve um chá de pau. Pode acabar-se o mundo, vou brincar meu carnaval. No fim da bagaceira, minha vista escureceu. Se alguém souber meu nome, diga pra mim quem sou eu. Vou dormir na calçada, abraçado a um cachorro, pra uma alma cebosa me levar carteira e gorro. E ainda se dá mal, pois não tem um real. Pode acabar-se o mundo, vou brincar no carnaval.
Que me marcou Marginália hoje, né? Trazendo a entrevista do Ciba, feita diretamente no Paraíso do Rock hoje. E me marcou, assim, a forma como ele traz a cultura brasileira dentro do trabalho dele. Então vamos ouvir mais um pouquinho da entrevista com o Ciba. Você saiu de Recife e foi para Nazaré da Mata, é isso?
Eu fiz vários movimentos na vida. Porque antes disso eu saí de Recife para São Paulo, eu vivo em São Paulo há muitos anos já. E no meio desse processo eu passei uns anos mais baseado lá novamente no Nordeste, na cidade de Nazaré, que é uma cidade muito pequena, maior que essa aqui.
Tem 25 mil habitantes.
Hoje tem 30 e poucos, eu acho. Mas fui para lá por conta do meu envolvimento com o maracatu, com a ciranda, que são tradições populares, né? Não são estilos de música, mas são tradições que eu pratico e que fazem a base do meu trabalho, da minha música também e tal. Então o meu envolvimento lá nessa região é muito longo, já de mais de 20 anos. E teve uma época que eu fui realmente morar lá, precisava completar uma relação e tal, e é de onde surgiu a Floresta, meu outro grupo. E até hoje eu mantenho essa relação muito forte lá, embora não esteja lá.
E assim, lá no interior, você teve contato com maracatu, com a ciranda e tal, através de grupos populares, né? Quem são esses grupos populares? Porque às vezes eu vejo assim, às vezes existem grupos que são de cidades pequenas, mas na verdade tem uma grande representatividade, porque estão há dezenas de anos produzindo som. Você teve alguns grupos que foram importantes para a sua formação?
Tive, com certeza. Especialmente o maracatu, o Baxou, tem uma tradição enorme, né? São cento e tantos grupos, eu não sei hoje quantos, porque eles multiplicam, depois desaparecem e tal. Então, são cento e tantos grupos, cada um menores tem 80 pessoas, os maiores tem 200, 300, então é muita gente envolvida. Fora toda a população mais pobre de uma região grande que é representada pelo maracatu em si. Então, é uma coisa que envolve muita gente. Eu participei de alguns grupos que me formaram, que foram importantes para mim, como o Estrela de Ouro de Aliança, o Estrela Brilhante de Nazaré da Mata, esses dois especialmente, assim, Mestre Barachinha. Mas é difícil falar nomes porque são tantos, porque é uma tradição onde as pessoas se circulam muito entre os grupos. Os grupos se visitam, você vai ver os ensaios onde os outros poetas estão cantando. Então é uma tradição que a coisa circula muito. Então você nunca está parado, envolvido só com um grupo só. Você sempre está circulando na coisa, parte da coisa toda que é grande.
já não voa na fumaça derradeira.
Marginália. Não há fatos, só interpretações.
E aí, gente, vamos ouvir então o Marginália, que teve lá presente no Paraíso do Rock e trouxe essa entrevista com o Siba pra vocês. E assim, eu vejo no seu trabalho, ok, tem a parte do maracatu, mas ao mesmo tempo você vem com a ciranda, você vem com o coco. Então isso não é uma coisa que você tem do além, que okay, isso é fruto de pesquisa. Você pesquisa, você está sempre pesquisando, você conhece, você busca essas relações para a sua música.
Essa palavra pesquisa, ela é sempre complicada, porque todo artista pesquisa, né? Qualquer artista pesquisa, nem que ele, por mais que ele seja que ele pratique um gênero fechado, que seja um guitarrista de rock, por exemplo, ele pesquisa naquela linha, daquela coisa que ele trabalha. Então ele está sempre ouvindo, está procurando coisas novas, está procurando as origens do que ele faz, tal. Isso tudo é pesquisa, né? Ao mesmo tempo, essa palavra, para quem faz o que eu faço, que é um trabalho ligado à cultura popular, ela acaba trazendo uma carga de preconceito que eu gosto sempre de evitar, porque coloca sempre aquela coisa do artista pesquisador que vai tirar um negócio de um lugar. E a minha relação foi uma relação de, realmente de envolvimento e aprendizado. Eu faço parte de maracatu, canto ciranda, faço parte de uma coisa que é maior que eu, que é a tradição. Então eu nunca fiz pesquisa organizada nesse sentido de trazer um trabalho acadêmico, uma tese, nada disso. Eu me envolvi com maracatu e com a tradição popular do meu lugar, e disso eu tirei para mim uma pessoa melhor que eu sou, graças a isso, e uma inspiração para um trabalho que eu faço.
Pernambuco é berço do movimento armorial, Pernambuco é berço de todas essas manifestações que vocês trazem nessa música, na sua música. Então, assim, como é? Porque, assim, a gente está aqui no Paraná, que, de verdade, a gente conhece muito pouco das nossas tradições culturais. E existem alguns autores que falam de cultura, que falam da importância do enraizamento cultural. E você traz essa raiz cultural, não só para Pernambuco, mas para o Brasil inteiro. Como que é viver e como que é essa construção da cultura popular em Pernambuco, dentro do som que você produz?
Ah, primeiramente, isso é uma coisa que a gente cresceu com isso, né? Por mais que você seja uma pessoa de classe média em Recife, que cresce ali sem muito contato direto, isso está no ar na cidade, porque é impossível você evitar frevo, maracatu, forró, essa parte mais sonora da nossa cultura lá. Você ou adora ou detesta, mas você não consegue ignorar em Pernambuco, em Recife, né? Porque está lá, é vivo, então está lá, e você cresce e aquilo está ali. Aí você ou vai detestar ou vai amar o troço, né? E eu, no meu momento de começo, de trabalho, tá, era um momento onde eu sentia a necessidade de buscar isso, porque eu tinha a vivência, minha família é toda do interior também, então isso traz também uma outra carga de vivência que eu também herdei, não tive que procurar. Mas são referências, são espaços, são iniciativas culturais, até hoje, muito segregadas, que tem um preconceito muito grande em cima daquilo, mesmo no, às vezes na própria valorização, é uma valorização invertida, como uma coisa do passado, como uma coisa antiga. A cultura popular no Brasil, ela não tem um espaço de ação política de fato no presente, ela é sempre colocada para o passado. Então, ao tomar consciência aos poucos disso, como artista iniciante, eu fui buscando essas referências que eu já tinha, mas que também eu não ligava tanto assim. E aí isso me fez me envolver com o maracatu, e hoje já é toda uma vida de relação, de história, e aí você vai construindo em cima dessa relação. Eu tive a sorte de talvez não crescer com todos os preconceitos que normalmente você cresce quando é de classe média, porque a minha família, ela é do interior, a primeira geração que saiu do interior foi dos meus pais. Eu sou segunda geração urbana da capital, então minha família até hoje mantém esse vínculo com o semiárido, com o agreste, com o modo de vida dos meus avós e tal. Então eu cresci com menos preconceitos.
Ao modo de aves cruzando as alturas, milhares de peixes vermelhos e azuis, na cega certeza de algum que conduz, percorrem distâncias nas águas escuras, mas no oceano tem mais criaturas que esperam famintas para lhes devorar, e aqueles que escapam vão ter de esbarrar, que nem peregrinos exaustos de sede, nos braços dos homens que arrastam a rede, cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Pegando carona nas grossas correntes, se vão tartarugas de cascos brilhantes, que embarcam no rumo de praias distantes, que servem de berço para seus descendentes, que rasgam os ovos e emergem valentes, e correm sozinhas para se salvar. Mas só uma ou outra consegue chegar nas águas salgadas que impedem o abraço das garras das aves de bico de aço que cantam ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Coqueiros parecem vigias felizes, que zombam do tempo que engole. olhos humanos. E assim passam dias e meses e anos. Não cedem, não cansam, não têm cicatrizes. Mas se o tempo aponta pras suas raízes, as águas começam a se aproximar, roendo as entranhas pra lhes derrubar. Que nem condenados, pendendo penosos nos braços dos ventos, morrendo orgulhosos, cantando ciranda na beira do mar.
Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar.
Com olhos de vidro de cores berrantes, balançam edifícios de 40 andares, que olhados de longe se parecem altares de um culto esquecido de uns deuses gigantes, que rompem os tempos dizendo arrogantes que os ventos libertos não podem passar. E atrás das colunas que agarram o ar, uns tantos se espremem sentindo os mormaços, nas sombras de uns poucos que miram os espaços, cantando ciranda na beira do mar. Eu vivo pisando nas mesmas areias que o mar passa os dedos e acaricia. Nas noites de lua com brisa macia, escuto o chamado das mesmas sereias. Me sento nas pedras que nas marés cheias as águas procuram pra se arremessar. Que nem combatentes que vêm guerrear, sem ter esperança de fama ou de glória, se acabam em espuma, se apagam na história, cantando ciranda na beira do mar.
Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Ciranda na beira do mar, cantando ciranda.
Marginália, equilibrando o caos.
É isso aí, gente. Marginália no paraíso do rock, trazendo entrevista com esse poeta, multiartista e pernambucano pra vocês, Siba. Vamos aí continuar ouvindo a entrevista?
Parece que vai chover. Arte pela arte, pela arte. Os meus versos são mais livres.
E você teve aquela coisa da vivência quando crianças, tipo, de ver o maracatu chegando e daí se juntar igual uma folia de reis, igual tal, de ver, de conviver com eles desde moleque?
Não, com o maracatu não, com outras coisas sim. Teve vivência infantil da tradição dos poetas do semiárido, cantoria de viola, embolador de coco, forró, bastante. Essa coisa da música de feira, a música de dança, o carnaval também. Embora não o maracatu, porque o maracatu que eu pratico, ele é do interior da Zona da Mata, que é outra região. Então eu tive muito, muito contato com o que estava em Recife, em Olinda, e com o que estava no Agreste dos meus avós. E o maracatu do Baque Sul eu fui conhecido depois já.
E assim, o que mais me chamou a atenção, aliás, o que eu achei lindo no seu trabalho, de todo o trabalho, assim, claro, é um trabalho que você fez junto com o Roberto Correia, que é um trabalho de viola, porque para mim a viola une o Brasil. A gente tem aí vários tipos de viola, viola fandangueira, viola de cocho, tal. E esse trabalho de viola, de ponteio, tudo, da onde surgiu?
A viola, foi porque não tenho mais tocado tanto no instrumento, assim, foi uma extensão da guitarra para mim, que a guitarra foi meu primeiro instrumento, que eu retomei agora mais recentemente, e por um tempo eu tinha a viola como uma guitarra paralela, como um espaço de experimentação mesmo, mas foi uma coisa que eu nunca desenvolvi tanto assim, mas eu fiz aquele disco naquele momento com o Roberto, que é um disco que eu acho bem especial, é um disco diferente pra mim e pra ele. Ele não se encaixa nem na minha obra, nem na de Roberto tão bem. E ele é um disco estranho, por isso um disco muito especial. Eu tenho um apreço muito grande por tudo que tá ali naquele registro.
É, eu também. Estamos juntos nessa.
Procure um estilista como eu, pois alemães não devem nada a ninguém.
Eu ouvi dizer que esse último trabalho seu é um trabalho baile solto, né? É um trabalho muito mais político. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que toda essa busca, porque política acaba no Brasil sendo sempre essa coisa meio que partidária, mas eu vejo que toda essa busca, para mim, né? Toda essa busca de trazer a cultura popular é um ato político. Mas qual que é a mudança que a maioria dos veículos de comunicação que eu vi com reportagens suas falavam que trouxe essa mudança onde tem letras mais políticas? Qual é a mudança para eles falarem isso, que esse é um trabalho mais político?
Isso é um modo meio fácil de falar, né? Dizer que aquele é político e os outros não eram tanto assim. O De Baile Solto é um disco mais militante, ele é afirmativo, ele é direto e toca em questões políticas que estão à flor da pele naquele momento, até hoje. Mas as minhas opções sempre foram muito políticas. Quer dizer, o fato de um cara jovem, de 19 anos, classe média, e procurar na cultura popular dos analfabetos, cortadores de cana, ex-escravos, uma coisa de maior valor do mundo, é uma inversão política que naquele momento eu fazia com consciência, mas ao mesmo tempo com muita inocência, porque eu não tinha essa formação política mais colocada ainda, era uma coisa mais de coração, embora já fosse política, né? Mas no meu começo eu acreditava numa coisa muito comum de pernambucano, de acreditar em Gilberto Freire, na democracia racial, no homem cordial, que a cultura popular resolve, acho que faz grandes pactos de acomodação e com o tempo fui entendendo que, na verdade, o que vale no Brasil é racismo mesmo, é a base de tudo, é o racismo que forma a gente, que constrói, é a colonização que manda no nosso país até hoje, e a consciência disso com o tempo me obrigou a repensar essa minha relação. E ao repensar isso, eu reforcei 10 vezes mais a minha relação com o que há de mais vivo na cultura popular, que é de fato o que há de mais revolucionário no país, e ao mesmo tempo me obrigou a colocar uma coisa mais clara, porque não dava mais para colocar uma coisa só de coração em relação a isso. Aí o Baile Solto tenta falar dessas questões de que a gente vive num país escroto, que é baseado em racismo, em exclusão e em colonialismo mesmo, até hoje. E a gente não consegue escapar desse ciclo vicioso. E é um disco que foi muito, muito inspirado pelo que aconteceu de 2013 em diante, né? E que só se confirmou e só se multiplicou com o golpe, com o momento que a gente vive agora, e que pode piorar muito mais. Quer dizer, é um disco que ainda fala muito do presente para mim.
Acorda, amigo, o boato era verdade. A nova ordem tomou conta da cidade. É bom pensar em dar no pé quem não se agrade. Sendo você, eu me acomodaria. Não custa nada se ajustar às condições. Estes senhores devem ter suas razões. Além do mais, eles comandam multidões. Quem para o passo de uma maioria? Progrediremos todos juntos muito em paz, sempre esperando a vez na fila dos normais, passar no caixa, voltar sempre comprar mais. Que bom ser parte da maquinaria. Teremos muros, grades, vidros e portões, mais exigência nas especificações, mais vigilância, muito menos exceções. Que lindo acordo de cidadania. A gente brinca, a gente dança, corta e recorta, trança e retrança. A gente é pura, ponta de lança, estrondo, marcha macia. Vossa Excelência, nossas felicitações. É muito avanço, viva as instituições. Melhor ainda, com retorno de milhões. Meu Deus do céu, quem é que não queria? Só um detalhe, quase insignificante. Embora o plano seja muito edificante, tem sempre a chance de alguma estrela irritante amanhecer irradiando o dia. Sai! A gente brinca, a gente dança, corta e recorta, trança e retrança. A gente é pura ponta de lança, estrondo, marcha macia.
Equilibrando o caos.
E aí, gente, vamos ouvir então o Marginalia, que teve lá presente no Paraíso do Rock e trouxe essa entrevista com o Siba pra vocês.
Eu vi algumas matérias falando a respeito do São João, do que rolou, da entrada do sertanejo, de deixar de lado a cultura popular pernambucana para investir nisso daí. Mas, ao mesmo tempo, existe um movimento em Recife muito forte com essa coisa da cultura popular. Mas e o futuro? O que você vê? Porque, assim, esses tempos atrás a gente conversou com o Fred 04 e ele falou que ele está meio que pessimista. E você? Você tá pessimista? Você tá otimista? Ou acho que o que vale é estar na briga mesmo e ser ativista e fazer acontecer?
Eu não sei, eu acho que eu tento ser realista, quer dizer, eu tento entender o momento, que não é fácil, né? Só que eu entendo, não entendo também, né? Um momento delicado que a gente vive no país, né? O país parece... O país parece desejar mais violência, desejar soluções violentas, né, para para o seu futuro. Essa é uma movimentação que a gente percebe mais facilmente. Um país desejando violência. Ao mesmo tempo, tem muita gente resistindo a isso e desconstruindo essa conversa. Eu sou pessimista racionalmente e, ao mesmo tempo, na ação, eu sou otimista, porque tem que ser. Eu acredito no que eu acredito. E tenho dois filhos pequenos que espero que tenha um país melhor do que o que eu peguei. Então, acho que a gente, independente de ser pessimista ou otimista, tem que agir. Tem que fazer o que acredita e tem que não aceitar o fascismo o tempo inteiro, não aceitar o fascismo que cada vez mais é colocado sem vergonha, né? O fascismo sem vergonha. As pessoas tinham vergonha de ser fascista, agora elas têm orgulho, né? Elas expõem o seu fascismo com a maior facilidade. Né? E isso é uma coisa que tem que ser combatida mesmo.
E para fechar, assim, você que é um, vamos dizer assim, um militante ativista da cultura popular, eu vejo aqui no Paraná, na verdade, essa região que você está, são regiões onde tem, é a região onde tem risca-faca, onde tem folia, onde tem um monte de coisa que são, faz parte da cultura tradicional, mas está morrendo pela falta de posicionamento dos jovens de entender. E eu achei uma coisa que eu li, que, não sei se você falou ou não, mas eu li que você falou que o maracatu era punk, a cultura popular é punk.
É, a cultura popular é uma coisa que não deveria existir no país. Esse é um princípio básico. No nosso país a cultura popular não devia existir. Ela só existe porque os mais velhos resistiram muito. Porque as histórias, em alguns lugares parece que não, mas em outros, como em Alagoas, como aqui no Sul, ela foi aniquilada em muitos lugares. Né? Mesmo em Pernambuco, se dependesse só de vontade política, também não existiria mais nada disso. Então, é uma cultura de resistência, mas ao mesmo tempo é uma cultura que ela ocupou espaços que só foram possíveis por conta de acomodações, de pactos, de acordos. Então, a cultura popular também é uma cultura do acordo. Tanto é que você não vê tanto o discurso combativo dentro dela, porque já são gerações de gerações fazendo acordos para continuar sobrevivendo. Então acho que é necessário entender o lado revolucionário punk da cultura popular. É o simples fato dela existir até hoje. Tem que se respeitar isso, em primeiro lugar. E não se pode culpar os jovens, porque os jovens pegaram um mundo muito mais escroto também. E eu acho que tem que, não sei, chegar junto com respeito e quem gosta tá junto e tentar criar caminhos de comunicação, de renovação, de possibilidades, porque também não dá para chegar cagando regra, dizendo que aqui é o que não é, porque na verdade o buraco é bem mais embaixo.
Obrigada.
Bom, prazer.
Um prazer te receber aqui no Noroeste do Paraná. Eu espero que você retorne para cá.
Eu quero também, adoro esse pedaço aqui, queria botar mais.
Armado, meu sudor fica sentado.
sentado, olhando o mundo de cima. Um edifício de rima, todo de concreto armado, pra eu subir ficar sentado, olhando o mundo de cima. Meu batalhão carrancudo invade os costais da serra, ouvindo o canhão que berra, botando a cara em trincheira, metendo os pés na ladeira, aonde a mina se enterra. Pisei na praça de guerra, estou no campo de batalha, e a minha boca metralha, balas de rima na terra. Pisei na praça de guerra, estou no campo de batalha, e a minha boca metralha, balas de rima na terra.
Marginália.
Do Gerais fui capaz de atiçar o Satanás. Por Deus, jurei que nunca mais. O cão falou assim: é bom cê se entregar. Tentei uma oração, de pouco adiantou. Peguei a viola e pontiei. O cão se encabulou: quem é você? De onde é que veio? Quem foi que lhe mandou? Lá no Gerais o caboclo brabo embanha a faca e resolve no braço. Mas com o demo se apavora, roga a Deus Nossa Senhora, e na viola é que ele escora o cramunhão. Mas com o cujo se embaraça, perde o plume e acaba a graça, e na viola é que ele enrola o sem feição. É assim lá nos Gerais do meu sertão.
Eu por ser de lá dos Gerais fui capaz de atiçar o Satanás. Por Deus, jurei que nunca mais. O cão falou assim: é bom cê se entregar. Tentei uma oração, de pouco adiantou. Peguei a viola e pontiei. O cão se encabulou: quem é você? De onde é que veio? Quem foi que lhe mandou? Lá nos Gerais o caboclo brabo embanha a faca e resolve no braço. Mas com o demo se apavora, roga a Deus Nossa Senhora, e na viola é que ele escora o cramunhão. Mas com o cujo se embaraça, perde o prumo, acaba a graça, e na viola é que ele enrola sem feição. É assim lá nos Gerais do meu sertão.
Marginália. Não há fatos, só interpretações.
E aí, galera, agora vamos ouvir um pouquinho também, né? A gente falou aí de tanto Ciba, mas vamos trazer uma banda paranaense pra vocês. De umas minas muito massa que eu espero que você curta aí, a banda Cigarras. Vamos com entrevista pra vocês. E estamos aqui fazendo a cobertura, né, do Paraíso do Rock. Vocês já tinham vindo pra essa região aqui, mulherada?
Não, eu nunca vim. A Paraguai é ver.
Eu já toquei duas vezes aqui, eu sou fã.
Eu já rolei nesse estábulo. Gosto muito, muito, muito.
Cavalo.
Hoje fiz um vídeo com as velas ovelhas que fugiram de nós, mas tudo bem, né?
E diretamente de Assunção, se juntando com a mulherada de Curitiba.
Isso aí, eu já estou um tempo já em Curitiba e foi meu negócio sem querer, né, fazer essa banda. Mas não, tu não pode ir contra, lutar contra o destino, né? Se é pra fazer, vamos fazer.
E vocês, são todas de Curitiba?
Todas de Curitiba.
Todas. E assim, todo mundo tem outros projetos paralelos.
Sim, eu tenho 5 bandas, toco com o Wi-Fi Kills, com o Coti, o Chucro Biliman, toco no The Shorts, o Lala, EGM, toco em 300 mil bandas.
Mas gosta é cigarra. É.
Eu gosto de tocar com as periquitas.
E você, toca com quem?
Eu toco com o Rabo de Galo, com o The Shorts também, junto com a Babi, com o Faca Cega. E as cigarras?
Ninguém perguntou onde eu tô.
E você?
E eu só com as cigarras agora, mas tocava com o The Aliens antes.
E você, paraguaia? Com quem você toca, paraguaia?
Com o Escambão. Escambão.
Latão.
É Escambão, cara. Escambão, e daí também tem o meu projeto em francês, que não é um projeto, um fato. Real, um fato real.
Verídico,
baseado em fatos reais, né?
Autoral,
autoral. Autoral e apropriações, é claro. Né, eu me apropriei de umas aí que agora são minhas. Mas tudo bem também.
Deu.
E a banda? Estilo. Existe estilo na banda?
Rock and roll puro e concentrado.
Punk rock, meu. A gente gosta de um bom e velho punk rock barulhento.
Olha, eu já tenho minhas dúvidas. Ah, eu tô achando que é mais uma coisa punk mod.
Chata.
Punk mod.
Ninguém vai concordar, acho, nesse.
Tá, então vamos assim. Se é punk rock, qual a relação? Quais as influências?
Ramones!
Todas as influências possíveis, todos os sons que a gente gosta, tudo que é bom.
Só de fora ou daqui também?
Daqui também, principalmente de Curitiba também. Tem muita banda boa em Curitiba, isso ninguém fala.
Minha influência é Roberto Carlos na veia, cara.
E o que vocês estão esperando pra esse show aqui no Paraíso do Rock? Interior do Paraná. Você também espera?
Estamos esperando conseguir dormir um pouquinho no hotel, daí depois
agora um
vir
pouquinho,
fazer.
Né?
Assim, a Paraguaia falou muita coisa boa assim daqui, sabe? Ela foi o festival que ela falou muito pra gente, assim, que ia ser incrível vir realmente só a recepção, o jeito que as pessoas. O jeito que eles tratam a gente como artista e o carinho. Isso já mata qualquer. Foi muito lindo mesmo. A gente tá bem feliz de estar aqui mesmo.
E assim, eu sou da região e eu acho que esse festival é um dos mais importantes, não só aqui do Paraná, mas de todo o Brasil, porque ele consegue juntar Paraná, estados brasileiros, a galera de Argentina que vai vir tocar aqui. Então ele consegue fazer essa mescla numa coisa super intimista. E como que é a recepção aqui, assim, do Bela?
Maravilhosa, gente.
Parabéns. Que delícia, cara. Olha.
Se todos os lugares que a gente tocasse fossem assim.
Ia ser um paraíso do rock.
Ia ser um paraíso
do rock. Seria um paraíso do rock.
Eu quero saber assim.
É meio tosqueira.
Eu tenho que escolher umas 2-3 músicas de vocês pra tocar desse disco. Quais músicas eu toco?
Eu acho que tem que tocar Delinquente.
Delinquente, que tem o clipe.
E Bicho Morto.
Bicho Morto.
Essas duas são de vocês.
Todas são nossas.
Todo disco autoral.
Cover, a gente só toca música própria.
Mas no show vai rolar algumas covers
não,
também?
Não, só a própria.
A única cover a gente não ensaiou pra tocar, então não vai sair.
São 13 músicas.
13 músicas que vocês vão fazer.
Se pedir um bis, a gente até faz.
Até faz o cover falhado.
É, deixa
eu. Então eu vou rolar Bicho Morto e Delinquente. Quer deixar algum recadinho pra galera do Noroeste, do Paraná?
Videoclipe, se vocês quiserem ver a nossa cara fora dessa voz aqui que tá os falando, vocês pegam.
Isso é paraguaio, gente.
Isso. Vocês pegam ali no YouTube. YouTube e aplicam. Delinquente. Cigarras. Vai aparecer nosso último, mais moderno videoclipe. Que já tá na mão de vocês, na visão. Até é só abrir lá.
Foi super bem gravado. Um
posso
trabalho
agradecer
muito
o pessoal
bom,
daqui? Desde os molhadores, o prefeito, hospitalidade, os pessoal do técnico mesmo canal, de som, mandando ver, José da Luz. tudo, tá tudo lindo, perfeito. Obrigada, galera, pela recepção.
É nóis, venham.
Bom, curte os cigarros, então, em tudo, todas as plataformas.
Banda Cigarros.
YouTube. SoundCloud, Facebook, YouTube,
Instagram,
Tinder.
Bom, gente, eu vou colocar aí pra vocês os créditos, os endereços pra vocês acharem as cigarras. E agora vamos curtir, tá?
Valeu! Marginália.
Oh,
descida no chão, rastejante cidadã.
Bom, gente, esse foi o Marginália. Espero que vocês tenham curtido, né, a entrevista com o artista aí de Pernambuco, Siba, e com as meninas de Curitiba da banda Cigarras, captadas diretamente no Paraíso do Rock. Beijo aí pro Beto, pra toda a galera que organiza o festival, Marcelo Domingos aí, toda a galera que trampa um monte pra esse festival acontecer. E até a semana que vem com mais um programa Marginália pra vocês.
Ciranda é carrossel e é como misturar mel num suco de tamarindo. Quem fica ouvindo diz que o verso não se engancha, depois que sai se desmancha, porque já tem outro vindo. Passarinho que deixa o calor do ninho, bate as asas e sai voando. Quem está dançando imita o vento que é fazedor de cafuné no coqueiral balançando. Quem fica olhando vê a coroa de rima que eu recebi lá de cima pra devolver não sei quando. Celular.